Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, dando atenção para a previsão do tempo. A gente falou na semana passada da chegada de uma massa de ar polar que poderia despencar as temperaturas, principalmente trazer uma diferença bastante grande nas temperaturas, principalmente ali no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, e derrubar as temperaturas também no sul do país. Agora, essa massa de ar polar está confirmada, está chegando aos poucos, mas nos próximos dias pode trazer geadas. A gente vai ver essa condição também na explicação do Mamedes Luiz Melo, meteorologista do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, que já está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Mamedes, mais uma vez, obrigado pela participação. Frente fria terminando de passar, já caminhando para o oceano, trouxe alguma chuva ali, ou está trazendo alguma chuva ali para o Rio Grande do Sul, mas não deve avançar muito pelo continente. Mas atrás dessa frente fria, massa de ar polar intensa, é isso, Mamedes?
Exatamente isso, Alex. Boa tarde a todos aí os internautas de Notícia Agrícola. Na verdade, essa frente fria ela está sobre o continente, mas ela não está com uma frente fria ativa, ela está mais assim, frio do que úmida. Portanto, só provocou alguma chuva de fraca intensidade ou neva úmida, aí desde o sudoeste do Mato Grosso em direção ali ao Paraná. É claro que as chuvas estão se concentrando mais, como você falou, mais ali para o lado do Rio Grande do Sul. Alex, eu vou compartilhar para mostrar essa imagem de satélite atual, que assim também os internautas possam acompanhar com o que nós estamos falando agora aqui.
Muito bem. Eu
vou mostrar aqui a imagem de satélite. Essa é uma imagem de satélite quase que atual. Então, nós vemos aqui uma nebulosidade baixa, de tom cinza, que significa essa uma nebulosidade mais baixa, exatamente aí, desde o sudoeste do Mato Grosso, indo em direção ali ao Paraná. E no Rio Grande do Sul a gente vê alguma nebulosidade, até mesmo em Santa Catarina, onde está provocando um pouco, assim, uma chuva com um volume um pouco maior do que essa que vem acontecendo espalhada aqui por dentro, da onde está essa massa de ar frio. E o centro dela, na verdade, está sobre a Argentina, mas a circulação na frente dessa massa de ar polar é onde se organiza a frente fria, motivo pelo qual está muito adentro do continente.
Muito bem. Mas não tem chuva forte, né, Mamedes?
Não, Alex, não. Na verdade, eu diria que é um chuvisco, até se confundindo aí com névoa úmida, isso aqui no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Agora, como eu falei, agora no Sul tem previsão de chuva, mas não é chuva forte, Alex. Ela pode até trazer algum acumulado em algum ponto isolado aqui no leste do Rio Grande do Sul, até o sudeste aqui de Santa Catarina, um acumulado um pouco maior, mas nada que venha a ser motivo de alerta, pelo menos por enquanto que a gente vem monitorando.
O problema é que atrás dessa frente fria tem a tal de massa de ar polar que você já vinha alertando desde semana passada, certo?
Certo, Lex.
O que ela tem potencial de fazer, Mamedes?
Olha, na verdade ela vai fazer ainda com que as temperaturas, especialmente no sul, ainda vão se manter baixas. Ela vai... No caso do Mato Grosso Sul, ela vai manter também essas temperaturas baixas entre hoje e amanhã. E para o norte aqui do país, Rondônia, até mesmo o Acre, o centro-sul do Amazonas, o famoso fenômeno friagem é quando essa friagem, né, quando essas massas de ar polares conseguem atingir até aí o sul da região norte do país.
Então, explica para a gente como é que ela está atuando e como é que ela deve se desenvolver nos próximos dias, Mamedes.
Certo. Eu vou mostrar aqui pelo campo da pressão, que é quando, acredito que é onde a gente consegue explicar melhor de onde está o centro dessa massa de ar polar. Nessa madrugada, né, ontem, na verdade, pelo horário que é a 0TC, na verdade, isso aqui é às 21 horas do dia 8. Então, ontem à noite, o centro dessa massa de ar polar estava sobre a Argentina e a frente fria, por essa região aqui entre o Mato Grosso do Sul em direção aqui ao Rio Grande do Sul e se conectando, né, com outro ramo da frente fria fechado, né, com o centro de baixa pressão fechado lá no oceano. Para hoje à noite, a gente vê esse deslocamento do centro da alta pressão em direção ali a Buenos Aires, né, ali na Argentina e Uruguai e, consequentemente, essa circulação atingindo um pouco mais em direção à região sul. E a frente fria passando aqui pelo Mato Grosso, mas mais agora aqui eu diria que sempre no nordeste do Mato Grosso, em direção ali ao sul do Goiás, em direção a São Paulo. Isso hoje à noite. Já para amanhã à noite, se a gente observar, o centro dessa alta pressão se desloca bem para o oceano. Mas fica toda a circulação dela aqui sobre a região sul do país e parte aqui da região central, até mesmo São Paulo. Bom, quando chegamos já aí para quarta-feira à noite, a gente repara que o centro de alta pressão dessa massa já está longe do oceano, porém fica uma circulação tendendo a fechar, uma circulação fechada ainda dessa alta pressão, independente daquele centro-mãe, vamos dizer assim, daquela massa de ar polar que está no oceano, sobre o Rio Grande do Sul, ou sobre grande parte da região sul, atingindo já São Paulo, até mesmo aí o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Intensificando um pouquinho mais essa frente, mas lá no oceano. Então, o que se espera é de que essa circulação comece a intensificar, apesar de não chegar ao mesmo valor do que aquele centro de 1037, 1038, mas com uma alta pressão, de que pode trazer essa condição de geada ao longo dessa semana, pelo menos até quinta-feira, especialmente a região sul do país.
Então vamos lá, vamos entender o que essa massa de ar polar pode fazer. Num primeiro momento, ela vai derrubar as temperaturas, tanto no sul do país, quanto na parte oeste ali do país, certo?
Correto.
Tá. Só que ali no Mato Grosso, Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, ela passa mais rapidamente, ou ela perde a força mais rapidamente.
Exatamente isso, Alex.
No Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem condição dela permanecer por mais tempo, inclusive com possibilidade de geada.
Exato, só que na verdade ela continua atuando, mas uma parte dela só.
Uma parte dela.
Porque o centro mesmo dessa massa intensa de ar polar já se deslocou para o oceano.
Perfeito. E mais adiante, tem aí a possibilidade dessa queda de temperatura e até de geada acontecer ali para o sudeste, na Serra da Mantiqueira.
Exatamente, porque aí fica essa circulação independente daquela primeira massa de ar polar, ela se intensifica não com um valor tão grande quanto foi
a primeira
polar, né? Mas ela começa a circular até mesmo Minas Gerais. E com isso traz essa condição na Serra e da Mantiqueira de uma geada fraca. E as temperaturas também caem. Uhum. Aí grande parte de Minas Gerais, São Paulo, também no Rio de Janeiro, pode cair aí do meio da semana para frente.
Tá.
É que a temperatura máxima, de que essa condição pode vir a acontecer. Isso é amanhã à tarde.
Tá.
Quinta-feira à tarde, repara que essa temperatura cai, isso é a temperatura à tarde. Uhum. Ela já cai no Rio de Janeiro, cai em São Paulo e também no sul aí de Minas.
Tá.
E isso é quarta-feira, na quinta-feira, aí já começa a voltar a esquentar de novo. Muito gradativamente, já vem esquentando nessa região aqui, né, da região sudeste.
Muito bem. Você tem um mapinha aí que mostra onde que a gente pode ter essa geada atingindo, certo, Mamedes?
Certo, certo. Eu estou mostrando já aqui. Essa condição foi para hoje, né, Alex? Então, já tinha condição de uma geada fraca
né?
É, isso. Entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com uma geada mais forte ali na fronteira ali com o Uruguai, né, aí na região dos Pampas.
Tá.
E quando a gente começa a fazer um prognóstico dessa condição de geada para os próximos dias, a gente já vê que essa condição começa a aumentar. Esse aqui, já que eu vou mostrar agora, só deixar o modelo aqui rodar, já vai ser para essa madrugada, para terça-feira. Então, a gente já vai ver que essa condição já começa a ter uma área maior de geada moderada, pegando boa parte do Rio Grande do Sul até o sul de Santa Catarina.
Esse amarelinho aí é geada moderada, o azulzinho. Exato. É geada fraca, certo?
Exatamente. A gente tem aqui a tabelinha, né, que nos indica de de como pode ser essa geada.
Então, toda essa parte central do Rio Grande do Sul está sujeita a geada, então?
Eu diria que todo o Rio Grande do Sul já tem condição de geada para essa madrugada de terça-feira.
Mas eu digo geada mais forte um pouquinho.
E geada mais intensa, realmente, boa parte aqui da região da Campanha, centro e nordeste aqui do Rio Grande do Sul e centro-sul de Santa Catarina.
Certo. E essa condição de geada, ela permanece?
Ela vai permanecendo praticamente quase que todo ao longo da semana, Alex. Ela vai começar a diminuir para o Rio Grande do Sul lá para sexta-feira, e quando chega lá nesse mesmo dia, aí volta a ter aquela condição na região sudeste. Esse aqui é dia 11, então isso aqui é quarta-feira. Repare que essa condição de geada moderada já atinge até o sul aí do Paraná. Vou mostrar agora aqui para quinta-feira, né?
Tá. É uma condição que permanece ao longo de quase toda a semana, então.
Praticamente ao longo de toda a semana. Eu diria que a região sul do país vai ser uma semana bem fria, mesmo que não. Que depois dessa chuva de hoje, né, talvez até ainda de amanhã, mas daí já vai predominar aquela característica mesmo de inverno, que é um céu azul, geada de manhã, aquela geada de radiação. Uhum. E vai ser bem frio aí as madrugadas lá pro sul do país.
E a geada moderada se prolongando aí por todos os três estados do sul, então.
Exatamente. Isso é quinta-feira.
Quinta-feira.
Agora, quando chega na sexta-feira, né? Daí sim, sexta-feira vai dar uma amenizada para o sul. E aonde tem aquela condição de geada fraca na Serra da Mantiqueira, aqui pegando ali os três estados, sul aí do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.
Mas daí é uma geada fraca, sem grandes motivos de preocupação, ou é para ficar alerta, Mamedes?
Pela condição que a gente viu no mapa, Alex, aqui do campo de pressão, é uma condição que ainda está tranquila, ainda não, eu diria que não precisa ficar em estado de alerta. Esse aqui é a pressão exatamente, deixa eu mostrar aqui no dia 13, né? Uhum. Então a gente vê que tem aí 1024, 1022, está alta, vamos dizer, mas não chega assim motivo de preocupação. Repara que depois, para os próximos dias, esse centro de alta pressão meio que vai dissipando e vai se concentrando mais no nordeste ali de Minas Gerais. E aí depois sim, aí já começa a ter uma leve mudança, volta de novo a cair a pressão. Chega uma outra pressão aqui pós-frontal de 1024, mas não chega a trazer esse perigo tão grande como foi essa massa de ar polar que está atuando agora na região sul.
Muito bem. Vamos ver aquele mapinha das chuvas, as previsões de chuvas, o que vai acontecer? Parece que vai manter seco, é isso, Mamedes?
Vai. Vamos começar esse aqui de 24, 48.
Aquela condição mais úmida que você relatou.
A chuva continua se concentrando mais aí no extremo norte da região.
Sim.
Essa chuva, eu diria que não tem todo esse volume, mas pode sim vir a acontecer algum acumulado de chuva significativo na região aqui nordeste, mais litoral, faixa litorânea entre o nordeste, o Rio Grande do Sul e o sudeste de Santa Catarina.
Isso é chuva, né, Mamedes? Para deixar bem claro.
Exato. Então, vê que essas condições não vêm mudando, assim como toda essa parte central do país não muda.
Uhum.
Então, isso vai permanecer ao longo dessa semana e essa condição de chuva, ela pode chegar, sim, uma chuva lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, assim como sudeste e leste de Minas Gerais. Mas depois que essa frente fria foi embora, volta aquela condição de novo, Alex, né, no caso dessas regiões, né, de ter uma leve aquecida, mas volta a secar, a umidade começa a cair. E para essa região nossa aqui central, onde já está crítico, vai continuar crítico. Então, vai dar essa amenizada somente enquanto essa frente estiver atuando, mesmo ela não tendo ativa aqui na parte central, mas depois volta a cair tudo de novo, assim como atingindo aí São Paulo, Paraná, essa umidade tem grande chance, eu diria, já daí de quinta-feira para frente, em diversas áreas da região central do país, essa umidade já fica abaixo dos 20%.
Tá, muito bom. Agora, olhando um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais de longo prazo aí nas previsões.
Certo.
Essa é a condição de temperatura.
Isso. Então, a gente vê que a temperatura para o sul vai continuar frio, né?
Uhum.
desde hoje até o dia 24 de julho, ou seja, grande parte aqui de julho lá para a região sul vai ser fria, e parte da região sudeste, só que já do dia 16 para frente, a tendência é que dê uma leve aquecida lá pela região sudeste, e para a região que já vem, no caso, já vem assim, sem chuva, apesar de que o modelo está estimando uma temperatura alta, mas a gente repara que em média é 26, 28 graus aqui nessa parte central do país.
Sem grandes mudanças, né?
Exato. Agora, em termos de precipitação, novamente, né, Alex, aquela chuva se concentrando sempre mais no extremo norte, no leste da região nordeste, que apesar de ser chuva, não tem ainda um volume de chuva grande, mas que vem acontecendo essas chuvas em pontos isolados aqui na faixa leste do nordeste. E a gente vê que para a segunda, né, a outra semana do dia 17 até o dia 20, do dia 16 ao dia 24, então a gente vê que ainda tem previsão de chuva lá para a região sul do país. Dá uma enfraquecida agora depois dessa passagem dessa frente fria, mas provavelmente já vem chegando outra frente fria para o próximo fim de semana.
Que dá essa condição de maior umidade ali para essa região.
Exatamente, é.
Tá. Muito bem. Tá aí, então, são as informações. Tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de abordar aqui, Mamedes? Algum alerta, alguma coisa?
Seria exatamente o que eu ia mostrar. Seria só a condição de alerta que nós temos para hoje, tá, Alex? Ainda continua com baixa umidade nessa região central do país, né? Aqui entre 30%, que é um estado de atenção. Esse declínio acentuado de temperatura aqui entre o Mato Grosso, Rondônia, até mesmo aí no Rio de Janeiro, já está sendo prevista já essa queda já a partir de hoje, mas vai ser mais acentuado de amanhã para quarta-feira. Então, o pessoal já vem, no caso, hoje, com essa condição de alerta.
Muito bem. Fica, então, um alerta aí para você que essa condição de secura pode trazer alguma consequência, inclusive, para a saúde, né, Mamedes?
Exatamente. O que se percebe é que, só abrindo um parênteses, Alex, é de que enquanto essa massa de ar vai empurrando, vamos dizer assim, esse ar quente para cá, nessa região aqui, pegando o DF, especialmente Tocantins, é onde as temperaturas se elevam, fazendo com que essa umidade caia ainda mais. É como você frisou, é como também o pessoal da Defesa Civil nos orienta, né, gente, que quando tiver essa umidade baixa, é bom evitar aqueles horários mais quentes, que é entre 10 e 16 horas, né? E sempre uma injeção de água ali, porque um copo d'água vai ser bem-vindo num momento desses.
Ó, tem uma pergunta aqui do Maximino Lazarotto. Ele é de Santa Rita, lá no Paraguai. Gostaria de saber sobre a previsão de chuvas e geadas para o restante do mês de julho e agosto para a região sul do Alto Paraná, lá no Paraguai. Dá para saber, Mamedes?
Eu teria que me situar onde é que fica essa situação no Paraguai. Porém, a gente observando hoje, essa situação no Paraguai, ela também vai ficar aí parecido com a do Rio Grande do Sul. A frente fria está passando, esse ar frio ainda vai continuar ali atrás, aí pegando o nordeste da Argentina, grande parte do Paraguai. Então, essa condição de geada deve continuar assim ao longo de todo o mês aí de julho, vai ter condições de acontecer geada para aquela região do Paraguai.
É, né? Para ele ficar alerta, então, né?
Exato.
Acompanhando a previsão, obviamente, ficando alerta, porque tem a possibilidade, sim, ao longo de julho, de ocorrerem geadas. Para agosto ainda é muito cedo para a gente afirmar alguma coisa, né, Mamedes?
Exato. E pelo que a gente observou, para ele ficar mais tranquilo, que não é uma geada moderada. A gente viu que tem a condição de uma geada fraca. Então, essa chance, com toda certeza, ainda vai acontecer no Paraguai.
Muito bem. Meu caro Mamedes, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes aí para o produtor acompanhar essa massa de ar polar, podendo provocar geadas moderadas nos estados do sul do país nos próximos dias. Lá na Serra da Mantiqueira, uma geada mais fraca prevista para a próxima sexta-feira. Muito obrigado, viu, meu caro? Volte sempre.
Nós é que agradecemos o espaço e uma ótima semana a todos.
Obrigado, um abraço para você. Mamedes Luiz Melo, meteorologista do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais destaques. Continue com a gente.
Música.